quais os perigos do choque elétrico, como evitar acidentes fatais com eletricidade, o que acontece quando uma corrente elétrica percorre o corpo humano. Vamos ouvir o professor Eduardo Assada, do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Escola de Engenharia da USP de São Carlos. Professor, por que acidentes envolvendo energia elétrica costumam ser graves?
Porque normalmente ele pode implicar em queimaduras, né? ou coisas mais simples, como apenas uma fibrilação muscular, ou queimaduras, ou inclusive via óbito, né? com a produção de fibrilação no coração, né? Com um ataque cardíaco, por exemplo. Então é uma ocorrência bastante séria, pode ser bastante séria.
As pessoas, num mundo tão sofisticado, se esquecem atualmente dos riscos de uma corrente elétrica, professor?
Sim, hoje em dia, com a popularização de diversos equipamentos, né, especialmente equipamentos portáteis, que normalmente são de baixa potência, né, necessitam ser carregados, possuem baterias, às vezes as pessoas esquecem, né, que é uma quantidade de energia envolvida e você tem também que manusear com energia elétrica, né, diretamente na sua casa, na tomada, né, por exemplo.
Mas os riscos permanecem, são os mesmos?
Sim, os riscos permanecem, são os mesmos, né? Então, mesmo você utilizando equipamentos certificados, equipamentos aí considerados seguros, né? Não sejam piratas, alguma coisa assim, há o risco no manuseio, sim. Então, há normas específicas para a construção do equipamento, para a utilização desses equipamentos, né? Que protegem o usuário.
Já nos trabalhos aí com profissionais da área ou mesmo em laboratórios como os da USP em São Carlos, quais as orientações básicas e fundamentais, sejam em equipamentos, trajes?
Basicamente nós seguimos algumas normas de segurança, né? São normas bem, para o usuário, são normas bem simples, né? Por exemplo, o manuseio. Então vai desde a atenção do usuário, né? Então quando a gente faz algum ensaio em laboratório envolvendo máquinas elétricas ou instalações elétricas, vai desde a atenção do usuário, porque ele vai estar mexendo com equipamentos possivelmente energizados, né? E também até a vestimenta. Então o fato da pessoa estar calçada, vestida ou no dia pegou uma chuva, né? Está molhada, isso daí influencia na possibilidade, né? Na maior chance dele se envolver num choque elétrico. E o choque elétrico, como eu disse, né, pode ser um efeito, pode até não ser perceptível, né, mas às vezes pode ter um efeito fatal também.
Essa atenção que o senhor fala é justamente a consciência aos riscos, os conselhos antigos dos avós aí para também o uso doméstico de energia elétrica, professor?
Sim, pois é. Então, não manusear equipamentos que estejam energizados, né, conectados na tomada, mexendo com elementos condutores, como água, por exemplo, né, é um conselho básico, né? E isso, com a popularização de equipamentos portáteis, às vezes as pessoas esquecem disso daí, né? Por ser um celular, talvez, uma coisa pequena, não haja um risco tão grande, mas sim existe o risco.
Antigamente se falava muito dos secadores dentro de uma banheira. Hoje é o celular carregado na tomada, para quem eventualmente esteja numa banheira, há risco também, como nós vimos recentemente em uma morte ocorrida na Rússia.
Sim, pois é, você está correto. O uso de qualquer equipamento conectado à tomada e de repente a pessoa está numa banheira e fazendo uso desse equipamento, ela está realmente correndo risco aí. Embora alguns equipamentos tenham uma proteção para correntes elevadas, né? Então pode haver uma proteção, mas nem sempre a gente pode contar com essa proteção.
Agora, professor, dentro da sua área, dessa sofisticação que eu abordei, do progresso, da evolução, com uma possível breve popularização de carros elétricos, por exemplo, há preocupações nesse sentido?
Sim, há preocupações com relação a... Porque você, no carro elétrico, você tem um dispositivo, uma bateria, né? Então, no caso, seria uma bateria com uma potência bem mais elevada. Então, vai haver cuidados aí dessa bateria carregada com uma certa potência, uma certa quantidade de energia, ficar transitando, né? E eu tenho usuário também. Mas os riscos também são equivalentes a gente carregar também um tanque de combustível, um tanque de gasolina por aí também. Então, as normas hoje, então, já prevêem também, com relação ao carro elétrico, né, algumas normas já prevêem a questão da segurança, né, manuseio desses carros.
Para concluir, professor Eduardo Assad, a gente sempre lembra também das descargas atmosféricas, os raios, esses têm consequências aí que costumam geralmente mesmo serem fatais.
No Brasil, onde a incidência de raios elétricos é bastante grande, esse é um efeito, é um evento bastante conhecido por nós, né? Então, aqueles cuidados de você não ficar num campo descampado, numa região aberta, né? Quando você tem uma tempestade, alguma coisa assim, isso daí é válido, né? E não necessariamente a pessoa pode sofrer um efeito, né? Com a incidência do raio diretamente sobre ele, né? Pode ser uma região próxima a ele, ele sofreu os efeitos aí dessa descarga atmosférica.
As orientações do professor Eduardo Assada, do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da USP de São Carlos. Lembrando que os serviços de emergência atendem pelos telefones 192, que é o SAMU, 193 para o Corpo de Bombeiros e 190 para a Polícia Militar. Fábio Rubira, para a Rádio USP.